O aborto é visto de diferentes formas pela sociedade. Pode ser observado de uma perspectiva religiosa e entre as diferentes religiões ter aspectos muito diferentes. Apesar de tudo, deve ser entendido como questão de saúde pública e não algo arbitrário que pode ser estabelecido por qualquer pessoa. É o que explica Jefferson Dresetti, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP.
De fato, o aborto, ele é hoje um problema de saúde pública pelo número desse aborto e pelas consequências que ele possa trazer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 47 mil mulheres no mundo a cada ano morrem por conta do aborto praticado em condições inseguras. E outros 5 milhões de mulheres que não morrem terminam sofrendo com alguma sequela, com alguma consequência para a sua saúde, seja uma sequela temporária ou, às vezes, permanente. Nós consideramos o aborto praticado em condição insegura hoje como aquele feito por uma pessoa que não tem as condições técnicas adequadas para trabalhar com aquele método de interrupção de gestação, ou aborto praticado num ambiente que não tenha os mínimos requisitos, as mínimas condições sanitárias para ser realizado, ou, que é pior, quando o aborto é praticado nessas duas circunstâncias, por pessoas inabilitadas dentro de um ambiente que não oferece a mínima segurança para a mulher. 98% desses casos de abortos praticados nessas circunstâncias, eles são praticados exatamente naqueles países que têm leis restritivas e, portanto, não podendo ser praticado pelo sistema de saúde, as mulheres recorrem ao aborto clandestino e ficam aí a própria sorte em relação de como ele será feito e com quais consequências.
O Brasil é considerado um país com uma das legislações penais mais restritivas em relação ao aborto. No Código Penal, há no artigo 128 apenas duas exceções previstas em lei. O professor explica quais são elas.
Primeiro, o aborto que é praticado para evitar a morte de uma gestante, para salvar a vida de uma mulher durante a gravidez. A segunda condição é a realização do aborto quando a gravidez é decorrente de uma violência sexual. Nessas duas circunstâncias, é evidente que cabe se considerar o desejo da mulher, uma vez suficientemente esclarecida, em interromper essa gestação, mas apenas essas duas situações têm previsão legal no Código Penal brasileiro desde 1940. Uma terceira situação, ela tem um aspecto muito peculiar, que são os casos de anencefalia. E esses casos foram levados ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o Supremo Tribunal Federal, em 2012, estabeleceu que não há crime em interromper uma gravidez em situação de anencefalia. De toda forma, o Estado brasileiro ainda não conseguiu equacionar um problema muito antigo, que, embora a lei permita interromper a gestação nessas circunstâncias, não tem havido uma resposta do serviço de saúde em garantir esse direito para as mulheres.
Dresetti comenta o funcionamento do atendimento para mulheres vítimas de violência sexual.
No caso das mulheres em situação de violência sexual, é preciso entender que a questão do atendimento, ela vai além do atendimento do aborto e ela também tem como elementos muito importantes o aspecto da própria violência, que traz uma série de outras consequências que vão além da questão da gravidez. Do ponto de vista médico, por exemplo, essas mulheres estão sujeitas a danos físicos, a infecções sexualmente transmissíveis. Do ponto de vista emocional, é evidente que os casos de violência sexual trazem um impacto muito grande para as mulheres e, portanto, é preciso um atendimento muito mais completo, um atendimento, evidentemente, interdisciplinar para dar conta de tantas demandas. Para interromper a gestação, no entanto, o recomendável é que essas mulheres possam, portanto, ter um atendimento do ponto de vista da assistência social, do ponto de vista de saúde mental, seja com psicólogo ou um psiquiatra, e o atendimento médico em si. São três exigências mínimas para que essas mulheres possam fazer esse aborto de uma forma segura e que seja atendida a questão da violência sexual também nas suas demandas. Não é necessário a apresentação do boletim de ocorrência policial, também não é necessário apresentar o resultado do exame de corpo de delito feito pelo Instituto Médico Legal, caso a mulher tenha feito, porque esta não é uma exigência jurídica. Uma mulher que sofre violência sexual, ela não tem dever legal de buscar a polícia e comunicar para a autoridade policial o que lhe aconteceu.
O pesquisador fala sobre os procedimentos em caso de risco à vida da gestante ou anencefalia do feto.
No caso de risco de morte, é evidente que não cabe para uma mulher em risco de morte durante uma gravidez de fazer um boletim de ocorrência policial, ter um laudo do Instituto Médico Legal. Essa é uma questão clínica que deve também ser decidida diretamente com os serviços de saúde. E para os casos de anencefalia, até o ano de 2012, era necessário que essa mulher ou que esse casal buscasse uma vara criminal e solicitasse ao Poder Judiciário uma autorização, um alvará, para interromper a gravidez com anencefalia. Depois desse julgamento do Supremo Tribunal Federal de 2012, isso não é mais necessário. Todo o diagnóstico e as consequências e os desdobramentos possíveis da anencefalia, eles devem ser discutidos entre o serviço de saúde e a mulher nessas circunstâncias, e a mulher que vai decidir se ela deve ou não deve manter a gestação. No caso dela decidir por interromper a gravidez que cursa com a anencefalia, esse procedimento é todo decidido junto com o serviço de saúde e não cabe mais a solicitação dessa autorização judicial.
Drezete não vê um cenário positivo para a legalização do aborto. O parlamento brasileiro tem se tornado cada vez mais conservador e há uma crescente na chamada bancada religiosa. Alguns parlamentares têm apresentado projetos de lei que tentam, inclusive, proibir os casos de aborto considerados legais.
O que hoje oferecemos para as mulheres ainda é insuficiente, considerando a população brasileira e o tamanho deste país. De toda forma, não há dúvida que nós avançamos do ponto de vista de normativas, do ponto de vista de aspectos clínicos, mas nós não conseguimos ainda modificar algo que é a legislação. A legislação brasileira continua fortemente restritiva. O Estado brasileiro dá essa permissão, essa excludente de licitude apenas para pouquíssimas situações. E o momento atual não é um momento que a gente possa dizer que seja favorável para se caminhar a um processo de descriminalização do abortamento no país.
De acordo com o professor, no momento atual é possível que a necessidade de uma resistência ao conservadorismo seja maior do que os avanços na questão dos direitos humanos das mulheres. É preciso ainda um amadurecimento da sociedade. Ouvimos Jefferson Drezete, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Carolina Fiorati, para a Rádio USP.